É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o tema da nossa entrevista é a chamada evasão escolar, uma situação que infelizmente é muito frequente no nosso país. E quem traz para a gente mais informações sobre esse tema é a doutora Ângela Lunedo de Mendonça, que é pedagoga e assessora técnica do Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente do Ministério Público do Paraná. Caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Ângela. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É sempre uma alegria poder utilizar dos meios de comunicação para estender um tema tão importante, tão desafiador e tão estruturante dos direitos da criança e do adolescente como o direito à educação.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes qual que é a atual realidade do problema de evasão escolar no nosso país? E poderia traçar um panorama para a gente sobre esse assunto?
Então, os dados, eles são preocupantes, mas eles já foram piores, sabe, Jéssica? Historicamente, nós acompanhamos um esforço, né, da sociedade brasileira, das próprias gestões, né, do Estado, no sentido de lidar com essas questões. Do ponto de vista brasileiro, um dado importante é que nós temos hoje 96% das crianças entre 7 e 14 anos matriculadas na escola, esses são dados federais. Esse é um bom dado. O que nos desafia, e esse é um desafio esclarecido no Plano Nacional de Educação, é a questão da qualidade, né? Embora as crianças estejam matriculadas, nem sempre elas estão frequentando, e nem sempre esta presença no ambiente escolar tem significado qualidade na aprendizagem. Então, diversas metas e estratégias no Plano Nacional, e aí por decorrências estaduais e o Municipal de Educação, precisam aprimorar essas questões das condições de aprendizagem e para que esta condição signifique o desejo de permanência e as condições de permanência no âmbito da escola. No Paraná, um dado importante, esses são dados oficiais que a SED me passou, nós temos um número preocupante, 98 mil estudantes abandonaram a educação básica, comporta até o ensino médio, abandonaram a educação básica no Paraná em 2017. E isso traz um prejuízo pessoal imenso para essas crianças e adolescentes, né, nas suas histórias de vida singulares, né, e únicas, e traz também consequências bastante preocupantes do ponto de vista estatal, porque são investimentos, né, que não se concretizam, e um projeto de presente e de futuro para a infância e adolescência que não é aquele que nós acreditamos. Né? Nós sabemos que quanto mais tempo a criança permanece na escola, em que pesem todas as dificuldades que a escola possui, as possibilidades de desenvolvimento, de acesso a espaços de trabalho com maior qualidade, a condições de decidir sobre o seu próprio futuro são ampliadas. Existe um estudo até interessante do Ministério da Justiça, chama Sense de Socioeducação. E o Ministério da Justiça, entrevistando, pesquisando meninos e meninas privados de liberdade no Brasil todo, acerca de como é que essa privação se deu e em razão do que ela ocorreu, certamente em razão de condutas muito graves, o que nos alerta do ponto de vista educativo é que mais de 90% desses adolescentes, quando cometeram um ato infracional grave, que os levou à privação de liberdade, quando eles cometeram este ato, eles já haviam abandonado a escola. Uhum. Então, é quase impossível nós acreditarmos num projeto de cidadania, de desenvolvimento, de felicidade, né? Uhum. Sem que essa questão do acesso à educação possa se dar de maneira efetiva. Porque a escola é o lugar da aprendizagem dos conteúdos cientificamente construídos, mas é também o lugar da aprendizagem das relações sociais, das reflexões acerca do mundo, do revelar o mundo de uma outra forma, do reler o mundo de uma outra forma. A escola é uma das possibilidades de se fazer leitura crítica e intervenção crítica no mundo. Então, essa condição especial que a escola tem é que permite que a educação seja realmente uma prática emancipadora. E é nisso que a gente acredita.
Uhum. Doutora, explica também para os nossos ouvintes, acho importante a gente deixar bem claro também a questão do porquê. Por quais motivos a evasão escolar ainda é frequente no nosso país? Por quais motivos que isso acontece? O que que leva essas crianças e adolescentes a saírem da escola?
Certo. Então, nós temos questões diversas, né? São muitos fatores.
Uhum.
Mas ainda temos questões relativas ao direito de acesso, né? Não é raro assistirmos aí nos meios de comunicação crianças sendo transportadas em caminhões inadequados, né? Chamados pau de arara. Crianças que demoram muito tempo para chegar à escola e chegam cansadas, não é? Então, talvez nos centros urbanos essa não seja uma realidade tão frequente, porque a cobertura é maior. Mas no campo, nas áreas rurais, nas áreas mais distantes, esta é uma realidade. Nós temos também ainda uma cultura muito presente do trabalho infantil, do trabalho da criança, o trabalho precoce, o trabalho proibido e do trabalho inadequado para adolescentes. Então, por força das crises econômicas e das dificuldades de desenvolvimento no país, as famílias empobrecem e, via de regra, as crianças e adolescentes são, então, envolvidos nesse processo de sobrevivência, sendo empurrados para atividades informais, perigosas e insalubres, que acabam, claro, desgastando a criança, o adolescente, que chega muito cansado à escola, né, e que vai, em nome da sobrevivência, abandonando esse projeto, né, de escolarização.
Uhum.
Nós temos também uma situação bastante grave em relação à cobertura, né, turmas superlotadas, condições físicas que não acolhem e que não estimulam o jovem, né, o ambiente fala, o ambiente comunica.
Sim.
Quando você chega numa escola bem cuidada, né, e com todos os recursos didáticos disponíveis, professores motivados, né, você sente que ali há condições de aprender de maneira mais dinâmica. Quando esses recursos materiais não acontecem dentro da escola, né, no cotidiano do processo de escolaridade, tanto vai desestimulando professores e equipes de trabalho, quanto os próprios alunos, que não reconhecem na escola o sentido que ela deveria ter.
Uhum.
Então, a questão da violência e das precárias condições de trabalho também influenciam. Nós temos no Brasil escolas que não têm laboratórios, bibliotecas, que não têm banheiro, não têm saneamento, né, no âmbito da escola. Escolas ainda que não têm luz elétrica.
Uhum.
Sem falar na grande diversidade de crianças e adolescentes que chegam à escola. Houve um tempo em que frequentava a escola primeiro os meninos, né? A escola nasce para os homens. Depois é que as mulheres alcançam esse direito. Era muito mais uma questão de oportunidades.
Sim.
Do que direito. Durante muito tempo, as famílias escolhiam quais filhos iriam para a escola. Nem todos os filhos daquela família frequentavam a escola. Durante muito tempo, quem tinha dificuldades de aprendizagem, alguém já deve ter ouvido um comentário assim, eu abandonei os estudos porque eu não tinha cabeça boa. Né? Então, a pessoa que tivesse alguma dificuldade de aprendizagem, não era o destino à escola, não era dado como destino à escola, ela deveria logo ingressar no mercado de trabalho. Com a Constituição de 88, com o Estatuto da Criança, com a Lei de Diretrizes e Bases, a educação passa a ser um direito de todos.
Uhum.
Né? A escola não pode, a família não pode mais escolher qual dos filhos vai à escola. O gestor público não pode mais escolher se vai ou não investir em educação. Nós temos aí o mínimo constitucional que obriga, né, os entes federados, município, União e Estado, a investir em educação. E não há mais escolha para a criança se ela quer ou não ir à escola, né? É um direito, mas ao mesmo tempo um dever, uhum. né? Estar na escola. E isso tudo também exige dos profissionais condições de trabalho, condições de organização dos processos pedagógicos diferenciados. Porque antes ia para a escola quem podia, quem queria e quem sabia. E agora todos vão à escola.
Né? E é difícil sair dessa cultura
isso,
também, né, doutora?
E de que a escola precisa, então, estar atenta a essa personalização do atendimento. Para isso, eu não posso ter salas superlotadas. Eu preciso ter salas com menos alunos, com recursos pedagógicos adequados e disponíveis. Daí a questão da inclusão ser hoje um dos grandes desafios, né? De que os alunos com deficiência ou com algum tipo de dificuldade de aprendizagem tenham esse atendimento diferenciado. E então, ser escola hoje é também um desafio maior do que foi ser escola no passado, porque hoje a escola é para todos e para todas. Então, manter esta condição de uma escola para todos e para todas, e para cada um e cada uma, é o grande desafio da contemporaneidade.
Bem legal, doutora. E doutora, a senhora já comentou um pouquinho com os nossos ouvintes, mas isso eu acho um ponto que é interessante a gente frisar. Quais são os efeitos dessa evasão escolar no nosso contexto socioeconômico? O que decorre dessa evasão? Quais são as consequências disso?
Eu vou traçar pelo menos dois pontos que eu assim, considero importantes, né, compartilhar. Primeiro, de um estudo recente feito por um sociólogo no Rio Grande do Sul, com adolescentes que cometeram ato infracional grave. E ele pergunta a 40 adolescentes que indiquem 40 amigos da infância que não entraram no mundo do crime. Que conviveram com esses meninos, seus amigos de infância, que moravam Sim. na mesma rua e que brincavam juntos e que não entrou no mundo do crime. E esses meninos, então, em medida socioeducativa de privação de liberdade, indicam esses 40 amigos. E esse pesquisador vai fazer um comparativo. O que ocorreu na trajetória de vida desses 40 que cometeram crimes graves, inclusive ele fez o recorte das chamadas violências gratuitas, né, que são violências Sim. sem motivação aparente, para aqueles que tiveram a mesma origem e que não fizeram, não tiveram a mesma trajetória, né, de envolvimento com um ato infracional. Em todas as respostas, a diferença daqueles que não se envolveram com o mundo da criminalidade foi a autoescolaridade. Uhum. Todos eles concluíram o ensino médio, né? Ou concluíram o ensino médio apenas e aí fizeram alguma atividade profissionalizante, ou concluíram o ensino médio e seguiram a sua escolaridade no ensino superior. Então, de uma amostragem muito pequena, de 80 adolescentes, pode-se observar que, do ponto de vista social e econômico, as possibilidades de desenvolvimento, de cidadania, de, né? Enfim, maiores escolhas, né? Quem uhum. tem maiores condições de escolaridade pode certamente aí encontrar caminhos ampliados para fazer suas escolhas pessoais. Ainda, alguns estudos internacionais mostram que na idade adulta, a cada ano a mais de escolaridade, você alcança, em média, 2 salários mínimos a mais na sua renda. Então, embora muitas famílias entendam que trabalhar precocemente, abandonar a escola é uma alternativa de sobrevivência, talvez temporariamente, por um tempo muito curto, porque lá na idade adulta, depois, se ele conseguiu manter-se escolarizado, Sim. conseguiu manter-se na escola, ele certamente terá um rendimento muito maior do que ele alcançaria, né, ou alcança tendo suspendido as atividades escolares.
Uhum. Interessante, doutora. E doutora, qual que é a importância da adoção de estratégias pelo poder público para o combate à evasão escolar? Por que a gente tem que começar a fazer coisas diferentes também? Se a gente fizer sempre o mesmo, vão ter sempre os mesmos resultados, né?
Sem dúvida. Primeiro, porque a questão do acesso à educação, né, acesso e permanência e sucesso no âmbito escolar é um direito, né, de todas as crianças e adolescentes no Brasil. Segundo, porque nós estamos aqui falando de um projeto de sociedade. Não é possível pensar um país com justiça social, com igualdade entre as pessoas, sem que esse direito básico, essencial, esse direito fundamental seja efetivamente estendido. Hoje nós temos crianças indígenas fora da escola ainda, crianças ciganas, crianças em itinerância, crianças com deficiência, meninos e meninas envolvidos com exploração sexual comercial fora da escola, meninos e meninas envolvidas no trabalho precoce, meninos e meninas envolvidas na chamada guerrilha urbana, né, que envolve a questão do tráfico e das atividades vinculadas ao crime de uma maneira geral, né, que não tem direito a isso. As estratégias, como você disse, Jéssica, elas devem ser diversificadas. Desde repensar processos de ensino, repensar a forma como nós vamos buscar esses meninos, meninas e essas famílias que em um determinado momento se distanciam da escola. Durante muito tempo, essa foi uma questão pensada apenas como uma escolha familiar. Hoje, dentro do termo de cooperação estabelecido pelo Ministério Público do Estado do Paraná, com a Secretaria de Estado de Educação, com o Tribunal de Justiça, Associação de Conselhos Tutelares, né, e os municípios, todos os órgãos que atuam no município, no estado, têm compromisso e obrigações em relação a esta busca ativa. Então, se uma criança, um adolescente, falta 3 dias consecutivos, 5 alternados, ou 5 dias consecutivos, 7 alternados, aí dependendo das normativas municipais, há uma obrigação da escola de realizar esta busca ativa, que pode ser por meio de bilhetes, de telefone, de equipes, né, de pessoas da própria escola, do próprio conselho escolar, que procurem verificar junto à família e à comunidade as razões desta falta. Caso essa justificativa seja, acolhida, né, e razoável, então a escola passa a pensar estratégias de recuperação dos estudos para esse aluno e, se for o caso, inclusive de algum tipo de atendimento domiciliar, porque o direito ao atendimento domiciliar é também um direito de acesso à educação. Olha, a criança sofreu um acidente ou não está bem de saúde e precisa ficar em regime domiciliar por 15 dias. Neste período, a escola vai preparar atividades domiciliares e ela continuará tendo algum tipo de desenvolvimento pedagógico para que no seu retorno não se verifique uma perda pedagógica tão importante no seu desenvolvimento. Caso a escola esgote esses recursos e não consiga entender as razões, a motivação dessas faltas, então a escola deve acionar o que nós chamamos de rede de proteção. E o que é a rede de proteção? É uma série de órgãos, instituições, serviços públicos que também vão fazer esta busca ativa. Desde um agente comunitário de saúde que pode ser acionado a fazer uma verificação em domicílio, quanto uma equipe de profissionais, educadores sociais, enfim, técnicos, assistentes sociais, psicólogos que atuam nos serviços da política de assistência social. Por quê? Porque manter esta criança na escola é uma forma de protegê-la também. Não é? E interessa a toda a sociedade. O Estatuto da Criança fala da doutrina da proteção integral. Esta proteção integral significa cuidar da criança em todos os seus aspectos e significa todos os órgãos e agentes públicos atentos a esta criança. Então, uma das estratégias inovadoras é justamente envolver a própria sociedade, outros setores que não só a escola, nesta busca ativa e, assim, encontrando algum tipo de dificuldade, de restrições, de violação de direitos, que o próprio Conselho Tutelar, junto com o Sistema de Garantia de Direitos, possa atuar para que esta violação seja suspensa, né, e que essa criança retorne à escola. Tem algumas questões interessantes, Jéssica. Em relação a meninas, por exemplo, uma das motivações para o abandono, né, ou evasão escolar, é a questão da gravidez na adolescência. Complicado. Então, é algo que implica meninos e meninas, né? Porque a menina está grávida, mas o pai desse bebê, esse menino, precisa também implicar-se com esta questão e ter essa responsabilidade do cuidado desse bebê, né? Ele é pai. E isso gera nos órgãos também a obrigação de olhar para essa realidade com os olhos da prevenção. Por que é que nossos meninos e meninas estão sendo pais e mães tão precocemente, né? Aí vem a importância dos programas de prevenção, né? De que a sexualidade seja exercida na adolescência de uma forma responsável, cuidadosa, amorosa, e não numa perspectiva consumista, né? Leviana. Então, essas discussões são discussões que envolvem políticas de saúde, políticas de juventude, políticas de educação, e que esses dados, esses casos concretos, organizados, sistematizados, vão apontando caminhos estruturais para a gente lidar com essas questões, no caso individual e como política pública.
Uhum. Bem interessante, né, doutora, que às vezes a gente acha que é só um problema da educação, né? Mas envolve saúde, envolve segurança.
Sem dúvida.
Envolve várias coisas.
Olha, essa questão da segurança é bem importante, Jéssica. Muitos meninos e meninas, e adultos também, especialmente no âmbito da escola à noite, da escola noturna, eles iniciam o ano letivo e lá por março, abril, eles começam a desistir. É por quê? Porque a rua é escura, porque não há segurança, porque existem vazios urbanos entre a escola e o ponto de ônibus. É? Uhum. É muito longe onde os adolescentes descem até a escola, e aí há um sentimento de insegurança e uma insegurança efetiva, muitas vezes, muitos assaltos. Nós temos a questão do bullying, né? A questão do tráfico de drogas em algumas regiões. Então, essas questões concretas, elas dizem respeito à escola, mas elas dizem respeito à política de segurança pública, à política de urbanismo, por exemplo, em relação à iluminação.
Sim. Não
é? E essa visão estratégica, essa visão em rede, essa visão integral sobre esses fatores é que pode nos ajudar a lidar com esse problema de uma maneira mais consequente.
Uhum. E doutora, conta um pouquinho pra gente também sobre qual que é o papel e a importância do Ministério Público nesse combate à evasão escolar no país e também especificamente no nosso estado.
Certo. Bom, em primeiro lugar, o Ministério Público é o fiscal da lei, né? Então, desde a verificação acerca da cobertura, né, da existência de vagas, das condições de funcionamento, segurança e adequação dos espaços, quanto ao papel garantidor do Ministério Público, né, de que crianças, adolescentes em especial aí, que são prioridade absoluta, tenham essa prioridade manifestada também no direito à educação. Tem algo bem importante neste papel, que é uma intervenção estratégica que os promotores de justiça têm feito com, né, bastante importância, que é o acompanhamento da execução do plano, dos planos municipais de educação, que são planos que foram elaborados prevendo um período de 10 anos, Jéssica. E nesses 10 anos, então, o município precisa prever de que forma as grandes questões que envolvem educação serão alcançadas. Desde a formação de professores, ampliação de rede física, a busca de novas estratégias de ensinagem, não é? Então, metodologias diversificadas, a questão da alimentação, do acesso por meio do transporte escolar de qualidade. E cada plano municipal contém uma série de eixos e de metas, e monitorar a execução desse plano, alterar a execução desse plano, acompanhar essa efetivação nesse período de 10 anos pode significar um grande marco para os indicadores de qualidade daquele município. Então, esse é um papel muito importante que os promotores vêm exercendo e que nós no Centro de Apoio sempre, né, acompanhamos, motivamos e apoiamos, porque sabemos que 10 anos na história não é muito, mas 10 anos na vida de uma cidade pode fazer bastante diferença. Né?
Legal, doutora.
E enquanto centro de apoio, a doutora Luciana Lineiro e eu acompanhamos como representantes do Ministério Público a execução do plano estadual, né, com a mesma perspectiva, para que não seja só mais um plano teórico, um plano de intenções, mas que ele signifique de fato, né, a aplicação de recursos de maneira adequada, suficiente e efetiva nesse campo do direito que é tão importante.
Uhum. E doutora, conta também um pouquinho para os nossos ouvintes quais são as principais responsabilidades das instituições de ensino no enfrentamento desse problema. A gente sabe que é muita coisa, mas acho que é interessante a gente delimitar para os ouvintes o que principalmente as escolas devem fazer.
Certo. Então, Bem importante essa sua pergunta, Jéssica, porque quando a gente fala da evasão escolar e do abandono, é muito comum a gente pensar na escola pública. Uhum. E nós estamos aqui falando de um direito universal de todas as crianças e adolescentes em todas as redes, inclusive a rede privada. Então, esta obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar os casos de excesso de faltas de crianças e adolescentes não é uma obrigação apenas da escola pública. Nós temos acompanhado nos últimos anos um interesse, uma participação importante da rede privada nesse assunto. Para você ter uma ideia, alguns dias atrás entrou em contato comigo uma pessoa de uma escola privada, falando de um aluno que recusava-se a ir à escola já há alguns meses, por conta de uma questão psiquiátrica. E ela perguntava se era o caso de acionar o Conselho Tutelar. Um garoto de 1,80m, mais ou menos, com 160 quilos. Né, que fechou-se no quarto e aí com problemas alimentares, né, isolado do mundo. Então, este é um adolescente que precisa de ajuda. Retornar à escola é uma das questões, mas ele tem questões de saúde e questões de saúde mental também ali presentes. E esta família precisa de ajuda porque já não conseguia lidar com essa resistência desse adolescente. Esse é um direito de todas as crianças, não apenas das crianças da escola pública. Então, para começar dizendo isso, de que não é só a escola pública que tem esta obrigação. Entretanto, do ponto de vista da rede pública, o governo do estado está implantando o SERP, que é o Sistema Estadual da Rede de Proteção, que é um sistema informatizado que justamente vai permitir o monitoramento desses processos online pelos promotores de justiça, pelos conselheiros tutelares, pelos gestores, de como está o panorama da questão da evasão e que medidas cada órgão está tomando. Então, a primeira obrigação dentro da escola é do professor que faz chamada. Se aquele professor que faz chamada, que conhece o seu aluno, não nota que o aluno não está vindo, não faz a chamada, ali nós já temos um problema. Porque sequer a primeira observação, né, do abandono, da evasão, está sendo feita. Então, a primeira obrigação é do professor, que deve fazer a chamada diariamente. Em observando essas 5 faltas consecutivas ou 7 alternadas, deve comunicar a equipe pedagógica, que vai então buscar essas estratégias dentro da própria escola, junto com a direção da escola, para que se faça essa busca ativa. Por telefone, por e-mail, por redes de vizinhança, pelo próprio conselho escolar, que pode fazer visitas. Não alcançando essa resposta, a escola comunica a rede de proteção, né, CRAS, CREAS, unidades de saúde, participa de reuniões da rede, leva o caso para essas reuniões onde essas equipes discutem o caso, e não alcançando sucesso a rede de proteção, fazendo essa busca ativa, então esse caso é encaminhado ao Conselho Tutelar para que, né, apliquem-se aí as medidas protetivas que podem aí indicar a prática de negligência ou de omissão por parte da família ou do próprio estado. Então, por exemplo, eu tenho um adolescente que morava próximo à escola e que por uma razão ou outra mudou-se. Para o local onde ele mudou, não há vagas na nova escola. E ele não dispõe de vale-transporte para continuar na escola onde ele estava anteriormente. Né? Numa situação análoga a esta, nós precisamos ver condições de acesso. Então, o vale-transporte, o passe escolar ou esses recursos é que vão definir essa permanência. Então, cada caso vai mostrando isso. E o Conselho Tutelar tem esse papel de ser um garantidor, né, dos direitos da criança, verificar no caso concreto. Caso essa questão envolva omissão estatal ou omissão familiar, né, sem solução pela intervenção do Conselho Tutelar, então o Ministério Público é comunicado.
Doutora Ângela, infelizmente nosso tempo está acabando, mas nesse último minutinho que nos restou, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes de que maneira que as famílias devem participar dessa dinâmica escolar e contribuir para a redução desses índices de evasão escolar.
Muito bem. Eu agradeço, é uma pergunta muito importante.
É verdade.
Primeiro, assim, Jéssica, muito importante dizer que quem ama, cuida. A presença da família neste processo é importante por vários motivos. Tanto a presença no sentido de acompanhar as tarefas escolares, de acompanhar as dificuldades que o filho pode ter, de dialogar com a escola acerca das melhores estratégias, quando um filho percebe que a família se importa, ele também se importa com a escola. Então, participar das reuniões escolares, ler para o filho, mesmo que a família não tenha escolaridade, não compreenda bem ali o que, que aquele filho está aprendendo, Sim. olhar os cadernos, pedir que o filho conte o que foi que aprendeu, que relate como foi a dinâmica da escola, é muito importante. E muitos adolescentes, especialmente, acabam abandonando a escola por razões de violência intraescolar, o chamado bullying. Se a família está distante desses sentimentos e dessas vivências, a própria família não consegue compreender o porquê da resistência do aluno em voltar à escola. Muitas vezes o filho tem vergonha de contar que está sofrendo bullying. Muitas vezes o filho tem receio de que a família não vá compreender ou não vá acreditar no que está acontecendo. Então, quando as famílias se importam com seus filhos, ouvem os seus filhos, participam da vida escolar dos seus filhos, valorizam o saber como um patrimônio imaterial na vida das crianças, né? Os antigos diziam, o estudo é algo que ninguém tira, né? E é exatamente isso. Se você não puder deixar nenhum patrimônio físico para o seu filho, o patrimônio escolar é o maior patrimônio que você possa deixar. Então, se a família tem dificuldades em manter essa criança, peça ajuda à escola. E se ela tem dificuldades percebe que a criança tem dificuldades em aprender, peça ajuda a outros órgãos também. Às vezes é uma questão de baixa visão, de baixa acuidade auditiva, a criança não aprende porque não ouve direito e precisa de suportes que não são só da escola. Então, a unidade de saúde pode ajudar, o centro de convivência pode ajudar, o CRAS pode ajudar, as organizações não governamentais podem oferecer atividades de contraturno, esporte, lazer e cultura que potencializam talentos na vida daquela criança, para que ela possa fazer o seu melhor e desenvolver o seu melhor potencial.
Doutora Ângela, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, meia horinha, muito pouco para a gente discutir um assunto tão complexo como esse, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Obrigada, querida, estou à disposição com temas sempre importantes da área da infância. Obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 3 horas da tarde, e é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A E-Paraná, a M630, apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.